atrás dos controles.
Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente de nossas casas, mas transmitido pela nossa querida Rádio Fiscar, 95,3 FM.
Eu sou a Amanda.
Eu sou o Eleazar.
Eu sou o Leonardo.
Eu sou o Lombardi.
Eu sou o Ítalo.
E eu sou o Thiago.
E o motivo de termos tantas pessoas com a gente é porque vamos ter um episódio extraordinário. Vamos puxar as cortinas e mostrar os bastidores do desenvolvimento de um dos jogos do Fog.
É isso aí. Vamos conversar com o time por trás do jogo Final Inferno. Vamos conversar como surgiu a ideia do jogo, os desafios que foram se formando e, o mais importante, os memes.
Então, ouvinte, chame seus amigos matadores de demônio, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Pra quem não sabe, o Por Trás dos Controles é uma produção da Rádio Fiscar e do Fellowship of the Game, um grupo de extensão sobre desenvolvimentos e pesquisa de jogos da USP São Carlos.
Todo semestre, os integrantes do Fellowship of the Game, ou FOG para os íntimos, se juntam em grupos para desenvolver jogos.
E hoje, nós vamos mostrar para vocês um pouco como os nossos jogos são desenvolvidos. Em especial, vamos falar de um dos nossos projetos mais longos, o RPG Final Inferno.
Sem mais delongas, vamos conversar e descobrir como esse RPG está sendo desenvolvido em nosso bate-papo.
Você está ouvindo o Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. Então, vamos só recapitular quem estão aqui. Então eu vou perguntar para vocês e vocês vão falar quem são vocês, o que vocês fazem no jogo do Final Inferno. Então, Eleazar, quem é você?
Então, eu sou o Eleazar e eu sou um dos líderes e eu ajudo atualmente a fazer as artes das habilidades dos personagens.
E eu sou o Leonardo. Eu fui o líder inicialmente no projeto, eu também cuido bastante do game design, algumas coisas de arte, algumas coisas de programação às vezes. A gente faz o que dá aí pra ajudar no projeto.
Eu sou o Lombardi, eu tô no projeto desde o início só fazendo arte, desenhando os personagens que vocês veem na batalha e dando pitaco em tudo que eu posso.
Eu sou o Ítalo, eu tô desde o começo do projeto fazendo basicamente programação, só programação.
E eu sou o Thiago, eu sou o locutor desse programa, mas eu entrei recentemente no projeto do Final Inferno e eu faço arte de background. Então no capítulo 2 vocês vão ver o cenário, é tudo quase meu. E bom, a gente tá falando muito do Final Inferno, mas vamos tentar explicar um pouco pro ouvinte. O que é o Final Inferno? Que tipo de jogo ele é?
Bom, no Final Inferno, ele é um jogo de RPG, que é o Roleplay Game, que basicamente você controla esses quatro personagens, você utiliza eles para aventurar na fase, batalhar contra os inimigos e entender mais o que está acontecendo nesse mundo esquisito.
E, bem, como que o projeto começou assim? Quem teve a primeira ideia e começou a puxar as pessoas para fazer o Final Inferno?
Quem começou tudo isso fui eu, na verdade, num dos brainstorms que a gente tem todo semestre no FOG. Eu sempre quis fazer um JRPG, né, um RPG, os estilos japoneses, né, como os Final Fantasy antigos. E aí eu joguei a ideia pro pessoal, falei, ah, por que que a gente não faz um JRPG? A gente tenta fazer mais simples, né, pra não ficar algo muito pesado, pra gente conseguir fazer aqui junto com a graduação e tudo mais. E aí, por incrível que pareça, apareceram alguns interessados e o grupo só foi crescendo, né, a gente tava, acho que, em 4 pessoas no começo, e de repente apareceu 6, 7, 8, acabou ficando um time bem grande. E aí a ideia toda no começo era fazer um JRPG, só que sem a ideia de itens, né, pra simplificar a gente, de não ter que fazer itens, equipamentos, nem nada, e tudo ser bem baseado nas skills, né, nas magias e habilidades que os jogadores usam. E aí a gente aproveitou essa ideia para tentar fazer cada habilidade ir evoluindo, né, de acordo com o jogador usa, para os personagens ficarem no estilo que o jogador gosta, em vez de ter uma árvore específica para seguir ali, que é obrigatório, né, você fazer esse tipo de coisa. E aí, desde então, já estamos há um ano e meio no projeto, desenvolvendo e aprimorando ele.
O que era para ser um projeto simples foi crescendo e São sempre novas ideias sendo adicionadas, sempre novos memes que o pessoal pensa, nossa, isso vai ser legal de colocar.
A gente sempre estipulava, ah, o que a gente vai fazer no semestre? Aí a gente acabava o semestre e falava, nossa, tem mais coisas que a gente pode fazer. E foi indo.
É, tanto que esse é o projeto talvez mais longo do FOG até agora, não é?
Ah, não, é não.
Assim, funcional por 3 semestres seguidos, talvez seja.
Não, assim, justo. Até agora não, mas vai ser.
Ah, provavelmente. Depende da boa vontade da galera de ter ânimo de continuar.
Pô, um ano e meio é um tamanho meio feio, né? Tem que fechar 2 anos pra ficar...
No mínimo.
Fechar de redondinho.
É, com certeza. Bom, e como é que foi o desenvolvimento da história do jogo? Eu sei que o Lucas não tá aqui, que foi o roteirista oficial do jogo, mas como que foi a construção do mundo de Final Inferno, dos personagens?
Cara, tudo começou lá no Brainstorm, naquele primeiro dia mesmo que a gente reuniu, que a gente começou a pensar na história, e eu dei a sugestão inicial, tipo, ah, a gente podia fazer um jogo no inferno, né, não sei o quê, aí até a gente não precisa de NPC direito, porque tá no inferno, tá todo mundo morto, né, então a gente pode aproveitar isso. E a ideia foi surgindo aos poucos, né, a gente podia enfrentar os demônios e tal, e de repente, o Lucas, depois de uma semana, acho que foi por aí, 2 semanas no máximo, veio com um esboço do roteiro já, assim, falando, ah, então, os personagens são esses, eles são baseados em tais personalidades históricas, não vou dar spoiler, e aí eles estão ali no inferno por causa disso, e aí a gente pode criar a história que eles vão derrotando os demônios e descobrindo aos poucos o que cada um tá fazendo, pra no final acontecer isso e aquilo e aquilo, e aí a gente olhou a ideia e tipo, isso tá bem legal. E a gente foi trabalhando em cima, né, dessa versão original. E aí depois disso, obviamente, né, era só um esboço, era tipo 2-3 páginas resumindo a história, mas aí a gente foi criando a arte, né, o Lombardi foi fazendo os concepts dos personagens, a gente foi finalizando qual esquema de cor, como eles seriam, e aí o Lucas mesmo foi aprofundando essa história, a gente foi dando algumas ideias, eu criei as habilidades do pessoal, e aí o Eleazar desenhou quase todas elas, né, o conceito foi eu que fiz, e o Eleazar que fez as artes delas, o Ítalo programando as coisas, né, então os personagens foram surgindo assim aos poucos, né, com tudo tentando seguir a temática deles, e os backgrounds, né, que agora o Thiago que ajuda a cuidar, mas né, no começo era o Eike que ajudava também, a gente foi tentando pensar nos cenários, o Lucas principalmente dando as ideias, e aí a gente tentando construir as artes, falava, ó, Lucas, você acha que isso tá legal? Aí a gente mostrava pro pessoal, tipo, ah não, acho que isso ficou legal mesmo, vamos seguir assim, vamos mudar aquele jeito e tudo mais, e aí a gente foi seguindo com isso, né, e ainda na época tinha o Grajaú e o Psy, que ajudavam a programar as coisas, então eles ajudaram a programar a interface gráfica, e também a gente tinha que pensar, pô, como é que a interface vai ficar pra ficar legal de passar as informações pessoal, pra manter essa temática de RPG no inferno, né, e tudo mais. Então foi um trabalho, assim, bem construindo aos poucos, digamos assim. Todo semestre a gente acaba tendo ideias e aprofundando isso.
Outra pessoa que não apareceu aqui hoje foi o Palu, que foi o músico do jogo. Alguém consegue dizer um pouquinho como que foi, tipo, a adição das músicas aqui no projeto?
Foi uma história bem, bem interessante, porque no começo a gente não tinha músico no projeto, né? Então, é meio raro músico no FOG, pelo menos era, há uns anos atrás. Eram pessoas bem, bem raras pra gente. E a gente até tava pensando, falar, ah, não, a gente pega algumas músicas aí com licença aberta da internet e tal. E de repente surgiu o Palu, que ele tinha... Ele tava como colaborador no FOG, né? Ele não tava mais ativamente no grupo. E falou, nossa, eu gostei do projeto, né? Eu posso ver como vocês querem a música, como vai fazer. Eu falei, ah, tranquilo, né? Eu peguei e falei, ó, a gente tá fazendo jogo, meio estilo Super Nintendo, assim, com esses gráficos, tal, tal, tal. Eu tava pensando num estilo de música meio Final Fantasy, Ark the Legend, né? Esses RPGs clássicos. Ele, não, beleza. Peraí, então, vou tentar fazer uma coisa. Passou umas 2 semanas, assim, 3 semanas, ele tinha uma música pronta, sensacional, maravilhosa, assim. Aí eu ouvi e falei, caramba, a gente achou ouro. E aí, desde então, o Palu só vem compondo uma música depois da outra, assim, maravilhosas. Os efeitos sonoros todos, as habilidades, dos menus, tudo ele que compôs pra gente. E, cara, é um trabalho sensacional que ele tá fazendo. Eu sei que a gente tá no projeto, né, a gente é suspeito, mas, sinceramente, tá muito legal as músicas do jogo.
Você comentou um pouco como o Lombardi foi desenvolvendo a maneira como a arte, a animação dos personagens foi sendo. Você quer contar um pouco disso pra gente, Lombardi?
Ah, claro, claro. Inicialmente, eu achei que foi um processo muito facilitado pelo trabalho do Lucas. Com todo o background que ele deu dos personagens e as ideias que ele tinha, foi muito mais fácil eu desenvolver um design para os personagens. Porque eu já tinha, com base no que ele tinha criado de ideia inicial, eu podia trabalhar em cima de roupas, de trejeitos. E também eu ia fazendo uns rascunhos, eu ia mostrando pro pessoal do time, falando, e aí galera, o que vocês acham disso daqui? Porque isso daqui pode fazer desse jeito aqui. E isso também acabava abrindo possibilidade para as animações também, que o pessoal falava, ah, esse personagem aqui, ele tem uma corda pendurada, né? Pô, a gente podia animar essa corda aí, dar mais trabalho pra você também, que aí a gente pode animar tais coisas do personagem. E foi um processo bem orgânico, né? Mas eu achei bem interessante, porque realmente todo o trabalho do Lucas fez muita diferença. Foi muito mais fácil criar o concept art desses personagens, com toda uma backstory ali, dando respaldo à criação e auxiliando nas ideias. Foi um processo bem divertido também.
Uhum. Ítalo, no começo do projeto a gente tinha umas 8 pessoas trabalhando aqui. Como é que foi a programação do Final Inferno? Pode contar um pouco pra gente?
Então, no começo tinha, além de mim, tinha mais 2 programadores, que era o Juliano, e também chamado, a gente chama de Psy, e o Grajaú, Gabriel, no caso. E como eu, dos 3, eu era o que tava mais, que tinha mais experiência programando coisas, que eu já estava mais avançado no curso e já tinha feito o jogo antes, eu meio que fiquei como sendo líder da programação, fiquei meio que delegando as funções. Mas nesse início, o que a gente fez foi, enquanto o pessoal fazia as artes, planejava as artes do jogo, a gente fez, basicamente confirmou com o Leonardo, que estava mais focado nessa parte de design, quais seriam as funcionalidades do jogo, e foi dividindo ele em pedaços, por exemplo, o sistema de batalha, o sistema de diálogo, o sistema de save, todas as funcionalidades que o jogo ia precisar ter, a gente foi dividindo e depois foi planejando elas bem por cima e delegando quem ia fazer o quê. Então, o Psy, como ele era o único dos 3 que já tinha feito, programado uma interface gráfica, ele ficou responsável por planejar e programar essa parte, enquanto eu e o Gabriel, o Grajaú, a gente ficou dividindo o resto das funcionalidades e programando aos poucos. Acho que, inclusive, a gente pegou, para fazer a parte de salvar o jogo e de fazer o sistema de diálogo, a gente pegou partes de código que outros membros do FOG tinham feito e adaptou para nós. Foi uma coisa bem legal também fazer. Para os primeiros 2 semestres a gente trabalhou desse jeito, mas nesse último semestre eles saíram do projeto e eu precisei entender tudo que eles tinham feito para ficar como o único programador. Foi cansativo.
Bem complicado entender código dos outros.
Bastante.
Então, pessoal, o Final Inferno tem 1 ano e meio, e com certeza com esse tempo todo que vocês estão desenvolvendo o jogo, muitas coisas deram certo e deram errado, assim. Vocês conseguem falar, assim, qual dessas coisas que deu muito certo na organização ou em qualquer outra área e que deram errado e que são coisas para serem evitadas?
Eu acho que o que dá certo no Final Inferno é porque a gente consegue se reunir, a gente mantém uma boa comunicação com o grupo como um todo. Então, sempre tenta ver o que a pessoa tá fazendo, o que tá acontecendo, se precisa de alguma ajuda ou se precisa falar sobre alguma coisa que está impedindo, por exemplo, problemas durante a graduação ou precisa de um tempo até conseguir resolver tudo para continuar no projeto. Acho que é muito importante ser transparente e sempre demonstrar o que está acontecendo sem ter nenhum problema, sem ficar com medo de as pessoas te julgarem por alguma coisa.
É uma coisa que acontece com todo mundo, né? Especialmente num grupo extracurricular como o FOG. Tá sujeito a ser surpreendido por uma semana de provas que é bem mais pesada que a outra. Trabalhos. Então, não é demérito nenhum você ter que atrasar algumas coisas porque você teve que estudar mais para uma prova ou porque você teve que fazer um trabalho. Mas o importante é deixar o grupo ciente disso, que aquilo não vai poder ser entregue naquela data que foi prometido. Mas eu acho que o próprio planejamento que a gente tinha feito dos semestres, ele foi bem feito a ponto de levar em conta isso. Então, a gente estava preparado para lidar com essa situação de final de semestre, que as entregas diminuem mesmo, porque está todo mundo preocupado com alguma coisa.
Eu acho que foi bem legal isso, né, do planejamento da comunicação desde o começo no projeto, porque é um projeto muito grande, né, até pelos meios, assim, do FOG, que geralmente os projetos são de 4, 5 pessoas, e na época, inclusive, eu tive que conversar com a galera da coordenação para me deixar ter tanta pessoa no projeto, e eu falei, não, vai dar certo, eu consigo administrar isso e tal, e aí o pessoal deixou. Mas, com certeza, assim, por mais que eu tenha tentado sempre deixar o canal aberto para comunicação e conversar com todo mundo e tentar manter todo mundo motivado, o que realmente salvou o projeto para ele continuar até hoje é a galera ser comunicativa, é a galera que desde o começo está aqui, é super profissional, né? Então, o pessoal sempre fez a parte deles, quando não ia fazer, avisava. Tinha gente com experiência que ajudava muito, né? O Lombardi, o Ítalo, o Eleazar. Eles já tinham experiência com jogos, então isso ajudou bastante, porque deu pra gente meio que... Tinha uma pessoa na arte bem experiente, tinha uma pessoa na programação bem experiente, eu consegui ajudar na parte de roteiro, consegui ajudar na parte de design, então a gente tinha, né, essa experiência que ajudava também. E aí eu acho que, assim, isso e o planejamento do semestre foi, acho que, o que mais deu certo, né? E, ao mesmo tempo, pra não falar só coisa boa... Até mesmo isso de planejamento do semestre deu certo, mas como sempre, né? Especialmente como o Lombardi falou, nossa condição de, tipo, graduação, e eu dou aula, eu tava fazendo meu mestrado no meu começo do projeto, agora tô fazendo meu doutorado no projeto, né? Tipo, então, tipo, muitas coisas acontecem e sempre tem imprevisto. Então, por mais que a gente tenha planejado bem e tudo mais, é uma equipe de 8 pessoas, é uma equipe que, assim... A gente não tem certeza do que a gente tá estimando, porque além da gente não ter um horário fixo para trabalhar, a gente não fez essa coisa na vida, a gente tá aprendendo enquanto a gente faz, então sempre vai ter algum problema do tipo, galera, não vai rolar tal coisa para entrega, o que a gente faz? E aí juntava todo mundo e falava, não, beleza, a gente corta isso, ou senão, eu ajudo nisso, né, eu, principalmente no começo do projeto, eu peguei coisa de programação porque não ia dar, né, tipo, não é culpa de ninguém, mas simplesmente a gente olhou e falou, cara, não vai dar pra colocar as animações na Unity, né? Tinha tudo desenhado, mas não tinha artista, né? Artista técnico, especificamente falando, pra botar as coisas na Unity. Eu falei, cara, beleza, eu vou aí tomar bastante café e aí eu boto as animações na Unity, porque a gente não vai entregar isso sem animação, né? Tipo, jogo sem animação. Ou senão, tipo, meu Deus, precisa fazer arte. Tipo, Eleazar, pelo amor de Deus, cara. Apressa essas artes aí. E tipo, Lombardi, pelo amor de Deus, tá faltando um inimigo, sabe? Ou senão, galera, o jogo tá cheio de bug e tá quebrando, né? Então, assim, sempre acontecem essas coisas. Eu acho que a gente tem que tentar evitar, mas acontece. Aconteceu de um monte no Final Inferno, né? Bugs, problemas inesperados é o que mais teve. O Ítalo pode falar bastante dos bugs, se ele quiser.
Eu lembrei agora também, quando, além dos bugs, eu lembrei do... disso de imprevistos. Às vezes acontece de um membro do grupo meio que ter um projeto aprovado pra levar num evento nos Estados Unidos e ficar uma semana lá.
Né, Lazar?
Né, Lazar?
Não sei. Não sei, talvez.
Acontece.
O contexto é que eles, no primeiro semestre, ele teve o projeto aprovado no evento, claro.
Na Campus Mobile.
Campus Mobile.
Isso, ele teve o projeto aprovado e ele ficou muito tempo nisso e não podia dedicar tanto tempo pro Final Inferno, foi engraçado. Mas no final ele voltou e fez classes nas últimas semanas, foi corrido, mas deu certo.
Foi engraçado pra gente, o Eleazar quase que morreu. Nossa
senhora. Eu também, porque eu que fiz as artes que ele não tava podendo fazer, né?
Foi um pouco complicado, porque eu tive que... dividir minhas duas paixões e acabei preferindo um pouco um lado. Mas depois, mesmo que tem alguns momentos que mesmo a gente montando o cronograma certinho, estipulando as datas, chega um momento que as coisas não dão certo como planejado e o cronograma vira uma lista de coisas para fazer no futuro.
Sim. E teve também vários problemas de, tipo, balanceamento, essas coisas, né? Que a gente chega e fala, ah, beleza, eu tô usando um monte de planilha aqui, nossa senhora, veio um mestre do Excel, fiz 200 contas aqui, simulei um monte de cenário, a galera vai jogar e falar, ah, tá demorando demais a batalha. Aí você olha e fala, é, mas era o objetivo do jogo ser relativamente difícil. Não, mas eu não tô gostando disso. Aí você olha e fala, beleza. Vamos repensar. Você vai e muda tudo aí. Ah, não, mas... Aí, de repente, a galera de dev vira e fala, véi, isso aqui que você passou é um saco de programar, eu não vou fazer isso, não. E você olha e fala, não, real, ok, beleza, não vai dar tempo. Aí você olha e fala, tá, vamos mudar a mecânica, então. Muda pra isso. Aí você olha e fala, não, beleza, tá, agora as coisas estão funcionando. Só que você vai olhar e fala, como que eu balanceio daqui em diante, porque já mudou tudo que tinha na minha planilha. Então, assim, nossa, aconteceu isso de um monte, né? Você manda pras pessoas e fala, ah, não, o jogo tá legal, tá... Tá passável, então de repente o cara fala, velho, eu não consigo passar da primeira área. E só ele fala, oh boy, eu me acostumei demais com o jogo. Ou senão os caras, nossa, como que sai desse cenário? Você fala, como assim é só seguir reto? E o cara, tipo, não, não é só seguir reto. Só ele fala, ah, não tá intuitivo, né? Ok. Normal.
Da programação também tem umas histórias engraçadas, porque... A gente tá aprendendo as coisas enquanto faz. Então, as palavras que a gente mais falou enquanto... Porque tinha as reuniões semanais do grupo e, às vezes, a gente reunia só o pessoal da programação para discutir como é que ia fazer as coisas. E as palavras mais ditas, eu acho que era só confia e, teoricamente, isso funciona.
Nossa.
Várias... Eu cansei de falar isso várias vezes. E já aconteceu de a gente chegar, planejar, montar tudo. Tudo funcionou, jogou, testou lá na Unity, beleza, vamos fazer a build executável, vamos criar o executável do Windows, botar pra jogar. Aí a gente criou o executável do Windows, abriu e tava tudo quebrado.
E
a gente foi gastar umas duas semanas tentando entender por que tava quebrando e como aquilo funcionava. E foi... Acontece.
Nossa. Eu acho que uma coisa que eu gosto bastante também, como artista, nosso projeto teve bastante liberdade de expressão. Então, quando eu tava desenhando as artes, desenhando como os personagens andam no mundo, podia escolher o jeito como eles podiam andar, podia escolher o que tinha que aparecer nas habilidades que tinha coaching, nas habilidades que tinha contra o coaching e suco detox. Então, foi bem divertido fazer as coisas.
Ficou sensacional aquilo.
Sensacional, cara. Era muito bom, porque o Eleazar ficava toda hora me mandando como estavam as coisas, eu ficava dando feedback ou não, assim, assado, tal, como faz. Isso foi um negócio bem legal, porque teve bastante comunicação o tempo inteiro no projeto, né? De todo mundo sempre se comunicando, trocando ideia, mesmo à distância. Porque mesmo antes de pandemia, afim, a gente se comunicava sempre por reunião, por Discord mesmo, por falta de horário da galera se reunir. E mesmo assim, totalmente à distância, o projeto foi...
Ah, maravilha. Mas infelizmente, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Mas antes de irmos, vem aqui com nossos recados. Ouvinte, se você ficou interessado em jogar o Final do Inferno, você consegue jogar o primeiro e o segundo capítulo da nossa página do Itch. É só procurar por Final Inferno no site itch.io, ou, se você quiser, tá aqui na descrição do nosso podcast, tanto no site da Rádio Fiscar como no Spotify quando entrar.
Sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E também nós temos um site que é fog.icnc.usp.br. E além disso, você pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcast, na Rádio Fiscar e em todos os outros apps. E esses foram os recados desbloqueados neste momento.
Gente, muito obrigado por vocês terem participado aqui com a gente.
Ah, foi um prazer, foi um prazer.
Yeah.
Eu tô com medo desse capítulo 2 que ele falou.
Vai sair, vai sair. Mas é um prazer estar aqui.
Oh boy. Oh boy.
Eu confio em vocês, gente.
Bom, vamos ficando por aqui, por trás dos controles. Esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Então é isso, gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E vamos nos ligando. Até a próxima fase.
E já que hoje é mais especial, vocês vão escutar uma das músicas que o Palu fez. É a música de batalha do jogo.